Nossa saudação a quem nos ouve. No dia de hoje, estamos vivendo um momento muito especial, contando com a participação do ex-presidente do Sicredi, Ademar Chardon, que já ocupou diversas funções dentro desse sistema e que atualmente é consultor empresarial. Ele está ministrando uma capacitação a coordenador de núcleo, equipe gerencial e conselheiros da Sicredi Conexão. Mas antes de falarmos sobre essa formação, gostaríamos de contar um pouco sobre sua trajetória. Sabemos que o senhor é referência no processo de construção e gestão também do Sicredi. Então, o que representa para sua vida profissional e também pessoal ter ajudado na elaboração de um sistema cada vez mais sólido? Bem-vindo.
Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui com toda a equipe de gestores e também de conselheiros, de delegados da Sicredi Conexão, iniciando um processo de capacitação de toda essa equipe para a adoção de boas práticas de governança. Eu tive o privilégio, em 1978, faz tempo, né, de ser um dos integrantes das 9 caixas rurais que restavam no Rio Grande do Sul, quando nós recomeçamos a luta para reconstruir o cooperativismo de crédito aqui no Brasil. E aquela etapa foi uma etapa muito, muito difícil. Por quê? Porque ainda o Brasil vivia sob a Constituição vigorante no regime militar e também num país onde o principal protagonista na economia era o Estado. E nós tivemos que lutar até 1988 para que a nossa Constituição desse o direito de existir às cooperativas de crédito. Então, aquela foi uma etapa muito interessante, de muito aprendizado, porque nós tivemos que reinventar o marco jurídico das cooperativas de crédito no Brasil. E hoje, se nós pegarmos a Constituição brasileira no seu artigo 192, a lei complementar que dele resultou, que é a lei complementar 130, e as resoluções do Conselho Monetário Nacional, nós podemos nos apresentar ao mundo hoje, enquanto país, com uma das melhores contemporâneas legislações ou marco jurídico das cooperativas de crédito. E isso justifica um pouco esse extraordinário crescimento das cooperativas de crédito, especialmente do Sicredi, a partir da década de 90, chegando aos números que estão aí divulgados. E ter participado desse processo como executivo, eu iniciei na Constituição da Central do Rio Grande do Sul, depois fui o responsável por conduzir o processo de constituição do banco, cooperativo secreto, primeiro banco privado brasileiro, né, de cooperativas, constituição de todas as empresas a ele ligadas na área de consórcio, na área de cartões, na área de seguros. Depois dessa etapa também estruturar parceria com o Rabobank, que é o banco cooperativo do sistema cooperativo de crédito da Holanda, a associação com a IFC, que é um organismo internacional que bota capital nível 2 em organizações em desenvolvimento. Foram 42 anos, né, de muito trabalho, muito aprendizado, e nesse período também eu não deixei de me preparar, eu fiz vários MBAs e em 2015 eu deixei a função executiva, fui fazer um mestrado na área de direito societário e me preparei para atuar nas empresas de capital difuso, sem grupo controlador, como consultor na área de governança. Mas ao fim e ao cabo, eu acabei estudando muito os processos de governança nas cooperativas de crédito, tanto aqui no Brasil como no resto do mundo, com aulas que eu tive na União Europeia, nos Estados Unidos, aqui na América Latina também. E daí resultou uma empresa de consultoria que hoje trabalha na formação de lideranças para o sistema cooperativo e na implementação de processos de governança e boas práticas de governança. Então, resumidamente, essa foi a minha trajetória.
Com este mesmo viés, mais de 4 décadas de envolvimento, o senhor dedicou a sua vida profissional à carreira executiva na construção deste sistema. E neste período, o que é que mais lhe orgulhou? O que, que mais lhe deu satisfação dentro deste processo?
Ter sido protagonista na criação de um modelo de cooperativas de crédito que é ímpar no mundo. Um modelo onde se preservou a natureza societária das cooperativas sem perder de vista o mercado financeiro como um todo, construindo estruturas societárias e de governança que chamaram a atenção do cooperativismo de crédito no mundo. Por exemplo, o Sicredi é uma das únicas organizações cooperativas no mundo que tem no seu órgão máximo de gestão estratégica uma holding, que é uma sociedade anônima. É o único caso no mundo hoje. E isso aconteceu a partir de um projeto que eu tive o privilégio de liderar. Nós temos hoje, nas cooperativas de crédito, especialmente no Sicredi, instituições regionais que captam, emprestam e produzem desenvolvimento nas regiões, mas com um espectro de escala nacional. 100 e tantas cooperativas no Brasil inteiro, com 6 milhões de sócios, todos esses 6 milhões de sócios acessando o mesmo sistema, a mesma tecnologia, atuando num mercado que é extremamente competitivo e complexo, com a mesma qualidade de uma grande instituição não cooperativa no país. Então isso me orgulha muito.
Com certeza. A sua defesa em prol do cooperativismo sempre foi muito clara ao longo de sua trajetória, tanto que a sua dissertação de mestrado teve como título Governança Corporativa em Sociedades Cooperativas. Com base na sua pesquisa e também conhecimento adquirido ao longo dos anos, como o senhor vê este processo voltado ao tema da sua dissertação?
Eu fui estudar governança em sociedades de capital difuso, que não tem grupo controlador. As cooperativas de crédito, elas se enquadram, de certa forma, nesse grupo de organizações. Por quê? Porque elas são sociedades de pessoa. Cada pessoa tem um voto, independentemente do capital integralizado. Consequentemente, o modelo de governança, ele é muito complexo, uma vez que não tem um grupo majoritário dentro da organização. Na medida em que todo o marco regulatório estava pronto, construído, na medida em que o crescimento das cooperativas de crédito não era mais um desafio, ao contrário, tanto é que as cooperativas de crédito nos últimos 10 anos crescem acima de 20% ao ano, no momento em que tecnologicamente e estruturalmente esse sistema estava estruturado, qual é o grande desafio das cooperativas de crédito no Brasil, seja Sicredi ou qualquer outro sistema, para as próximas décadas? É gestão e governança. Por quê? Diante dessa natureza de capital difuso, não ter grupo controlador, nós temos que levar em consideração também que aquelas lideranças que construíram esse sistema chegaram à idade bastante avançada e, consequentemente, vão deixar as suas funções. E nem sempre se produziu, ao longo desse tempo, uma nova geração de lideranças com o preparo e com o conhecimento de causa que essas pessoas trouxeram. Nasce aí, então, a minha decisão de estudar a fundo este tema e poder, como consultor, então, e não mais como executivo, contribuir com a alta liderança das cooperativas em estruturar o modelo de governança, mas principalmente o processo de desenvolvimento e formação de pessoas para esse modelo.
A Sicredi Conexão está desenvolvendo o Governança Conectada. Como é que o senhor avalia a preocupação da cooperativa em capacitar coordenadores de núcleo, equipe gerencial e também conselheiros?
Sim. Um processo de governança, ele envolve 4 pilares na organização. Nenhum mais importante do que o outro. Todos devem estar em equilíbrio, vamos chamar assim. O primeiro deles é a propriedade. A propriedade nas cooperativas, ela é exercida pelos sócios, pelos donos, de forma coletiva. Nós temos hoje, na Sicredi Conexão, por exemplo, já temos 120 mil sócios. Vamos para 200 mil logo ali na frente. Como é que você tem qualidade nas decisões reunindo 200 mil pessoas? Não tem como. Então, a primeira fase tem que organizar este quadro social através de um grupo de pessoas que vão ser responsáveis pelas decisões que cabem aos proprietários. Agora, como eles vão tomar essas decisões se não tiverem profundo conhecimento sobre o tipo societário, sobre o processo de gestão, sobre o processo de gestão de risco, sobre o mercado onde atua e assim sucessivamente? Não, essa é a primeira etapa. Por isso, aqui estão, no primeiro processo de formação, os coordenadores de núcleo. No entanto, o porquê das coisas não pode ser desconhecido pelos conselheiros, que terão a missão de estrategicamente gerir, aí sim, administrar a cooperativa do ponto de vista estratégico. Planejamento, gestão da estratégia, gestão de riscos, dar os limites até onde a área executiva pode caminhar com segurança, sem colocar em risco o empreendimento, etc., etc., isso é papel do órgão de gestão estratégica, é o conselho de administração. Consequentemente, um conselheiro, ele precisa ter domínio de temas muito mais complexos do que o próprio líder de núcleo ou delegado que vai tomar as decisões assembleares. Aí a necessidade de que essas pessoas, nestas pessoas, a cooperativa faça um investimento um pouco mais aprimorado. Uma vez definidas as políticas, institucionalizadas as políticas de gestão que são de responsabilidade do Conselho, cabe à diretoria executiva colocá-las em prática. E aí nós estamos falando de profissionais do mercado financeiro. Mas se nós entregarmos isso para profissionais do mercado financeiro que não conhecem uma sociedade cooperativa, que é um tipo societário específico, completamente distinto em suas características das demais sociedades, que tipo de organização eles vão entregar para a sociedade? Razão de estar conosco aqui na formação, todos os executivos da cooperativa, do gerente de agência aos executivos da sede e à diretoria executiva. E por último, nós temos o pilar de controle. Controle hoje nas organizações não pode mais ser visto como algo que é feito por um conselho fiscal ou por uma auditoria que olha o fato já acontecido. Nós precisamos ter mecanismos que previnam os riscos operacionais, os riscos de compliance, que é conformidade com a lei, com as normas internas, etc. Isso tem que ser feito como prevenção e não como análise do fato já ocorrido. E aí vem toda a complexidade disso. Numa organização onde a cooperativa singular é filiada a uma central, que tem lá suas funções, que é filiada a uma confederação, onde tá todo o processamento de dados e todas as métricas e a tecnologia, e isto está ligado então ao mercado financeiro através de um banco. Olha a complexidade de processos e de mecanismos de conformidade que precisam ser conhecidos para que a cooperativa não corra aqueles riscos que podem eventualmente dissipar a própria operação. Esse é o grande desafio do pilar de controle, por isso estão conosco os executivos das áreas de controle e também o Conselho Fiscal.
Com relação ainda, o senhor comentou há pouco, ao número de associados que a Sicredi Conexão, né, já alcançou. O senhor deve ter avaliado, né, um pouco dessa trajetória até vir fisicamente, né, presencialmente para cá. Como é que o senhor analisa o crescimento e a expansão da Sicredi Conexão?
Não é um fenômeno só da Sicredi Conexão. Na medida em que as cooperativas de crédito se transformaram em livre admissão, ou seja, qualquer segmento da economia, ou em qualquer segmento da economia, a cooperativa pode estar presente através das pessoas que nela opera. Então é natural que nós teremos cooperativas com quadro social acima de 200 mil, na maioria delas ao longo dos próximos 10 anos. A Sicredi Conexão já tem uma área expressiva de atuação aqui no Rio Grande do Sul e assumiu uma área de desenvolvimento também em Minas Gerais. Nesta área de atuação, chegamos aí ao entorno de 800 mil pessoas, talvez um pouco mais. Se nós colocarmos aí 30% dessas pessoas, nós passaremos de 200 mil sócios ao longo dos próximos 10 anos aí tranquilamente. O que é natural para esse cooperativismo contemporâneo, tão importante e robusto, mas que precisa ser alicerçado num processo de gestão profissional, estruturada, com a adoção das práticas de governança que os bons códigos de governança nos ensinam, para que as gerações seguintes recebam a cooperativa na mesma condição que ela está agora, pelo menos.
A importância de estarmos fortalecendo as pessoas, as lideranças, enfim, passando por essa formação.
As empresas, ao fim e ao cabo, são tocadas, geridas, dirigidas por pessoas. Consequentemente, aquilo que lá no passado era tão importante para as gerações, que era o patrimônio, hoje o patrimônio não é problema. O problema hoje é a escassez de pessoas capacitadas para um mundo que se transforma a cada ano. Consequentemente, as organizações, seja a Sicredi Conexão, ou seja, qualquer outra empresa, se elas não investirem na formação específica das pessoas para a sua atividade, ali na frente, o seu maior patrimônio vai fazer falta para a continuidade dos negócios.
Está conosco também a presidente da Sicredi Conexão, Angelita Marisa Cadoná, que inicia falando sobre a satisfação de poder contar com a presença de Ademar Chardon para ajudar na capacitação deste público que está envolvido no Governança Conectada. Bem-vinda.
Nós estamos reunidos, são 3 dias, né, de formação, onde iniciamos uma formação, serão 6 módulos, onde estamos reunindo os 4 pilares, né, da gestão da cooperativa, que é a representação da propriedade coletiva, que são os nossos coordenadores de núcleo, que representam aí os nossos mais de 120 mil associados, o conselho de administração, que é essa parte da direção estratégica, o conselho fiscal, que representa toda a fiscalização e controle, e também a parte executiva, né, da gestão executiva, representado pela diretoria executiva, as gerências de área da superintendência regional e gerências de agência. Então, todos numa mesma sala, discutindo, né, o futuro da cooperativa, discutindo todos os nossos papéis enquanto administradores, né, enquanto representantes desse negócio tão importante que é a Sicredi Conexão. A ideia é formarmos, né, além de toda a parte executiva, de toda a questão dos 2 conselhos, né, administração e fiscal, também formarmos, né, a gente está usando essa expressão de formarmos, né, mas capacitarmos, aprimorarmos os conhecimentos também do nosso quadro de coordenadores de núcleo. Inicialmente serão 3 turmas, 2 no Rio Grande do Sul e 1 em Santa Catarina. A gente começa esse ano e finaliza no primeiro semestre do ano que vem. E já no ano que vem, então, a gente realiza mais 3 turmas. Mais 1 no Rio Grande do Sul, 1ª em Santa Catarina, e aí entra também os coordenadores de Minas Gerais. Inicialmente a gente começa com os efetivos e na sequência, né, também iremos trabalhar os suplentes. Então é um movimento assim de estarmos todos na mesma sala, discutindo, balizando os nossos conhecimentos, fazermos reflexões acerca do cooperativismo de crédito também, e especialmente da nossa cooperativa.
O Ademar Chardon comentava, quando falávamos anteriormente, sobre o crescimento da Sicredi Conexão e a necessidade de termos pessoas capacitadas para tomarem também decisões acertadas.
Exatamente, Adriana. Nos últimos 5 anos, a nossa cooperativa cresceu em torno de 84% o número de associados. Isso se reflete também no número de ativos administrados. Hoje nós somos uma cooperativa que atua em 3 estados, 4 regiões distintas, porque também já iniciamos os trabalhos na Zona da Mata, que é mais uma região no estado de Minas Gerais. E isso torna-se cada vez mais necessário que estejamos, né, com a nossa estrutura de governança capacitada, atualizada com o que diz respeito a todas as transformações de mercado. E nesse sentido, a cooperativa faz investimentos muito grandes, né? No ano passado foram em torno de 66 horas de formação para o nosso quadro de colaboradores, além do trabalho com os conselhos, né? Nós temos investido também muito forte na formação dos nossos conselhos. E agora, essa experiência, eu diria, um tanto diferenciada, né? De termos na mesma sala toda a questão dessa representação dos donos do negócio, desse negócio, que são os associados, né, através dos seus coordenadores de núcleo, os dois conselhos e toda a parte executiva. Então, é um movimento muito importante que a cooperativa realiza e que, com certeza, cada vez mais isso se torna necessário em virtude do crescimento e esse mercado tão dinâmico que nós atuamos, que é o mercado financeiro.
Presidente, mais uma vez a nossa cooperativa preocupada com o desenvolvimento das pessoas.
Exatamente. Nós somos uma instituição de pessoas, para pessoas, como a gente costuma dizer. Somos uma instituição da comunidade que tem esse perfil muito voltado não só para o econômico, né, o objeto de uma organização cooperativa, mas que tem todo esse olhar do desenvolvimento social, do desenvolvimento das regiões onde atua. Então, torna-se necessário, eu diria imprescindível, um investimento nas pessoas. E assim o fazemos, e como eu disse, cada vez mais é uma necessidade que ela está sempre muito presente.
Muito obrigada, Angelita. Obrigada também ao Ademar Chardon, que estiveram conosco nessa oportunidade.